Então, então agora eu vou colocar o dedo nessa ferida, que é uma ferida importante. Eu tenho a minha posição, e a minha posição é absolutamente favorável, vamos deixar claro isso, a demarcação de terras indígenas, é favorável a todas as garantias, inclusive de que a União tem que proteger essas terras indígenas. Acho que houve aí, inclusive no governo da própria presidenta Dilma, houve uma paralisação dessa fugiu o termo agora, do reconhecimento e da demarcação das terras indígenas, que elas vinham sendo feitas, mas realmente houve aí, a partir, eu acredito que do Fernando Henrique, começou a se demarcar e tudo mais. Mas é por isso eu faço esse parênteses, mais para colocar, como eu digo, o dedo na ferida, que é uma pergunta que se faz muito. E eu quero aproveitar a participação de vocês aqui, que são pessoas que conhecem muito do tema, para ajudar a esclarecer. Muito bem. Então, se o índio, o indígena, ele pode estar em todos os lugares, e isso ninguém nega, se ele não é um incivilizado, muito pelo contrário, né, ele é um sujeito de direitos plenos e tal, por que a demarcação de terras para ele? A bola é tua, Thiago.
Tá bom, vamos lá, Miriam. Falar em demarcação de terra indígena é falar num processo de ressarcimento a toda a espoliação, a toda a negação de direitos que esses povos viveram até os dias de hoje. Muitas pessoas falam assim para mim, então tem que demarcar o Rio de Janeiro todo. Não, os indígenas não pleiteiam a demarcação de todo o Brasil. Eles pleiteiam a demarcação de um espaço territorial, o qual eles compreendem pertencer. Porque nós, não indígenas, temos...
Agora, isso significa que eles vão morar lá, que eles vão permanecer nessas terras ou não?
Isso significa que boa parte do seu parentesco permanecerá nesse território demarcado, e a outra que desejar ir à universidade, claro, desejar ter um emprego fora dessa terra demarcada, desejar construir sua carreira profissional, ele também pode. Né?
Então, não... ele não está aprisionado nessas terras. Essas terras, na verdade, são uma garantia que eles têm direito, né? Mas eles não estão aprisionados a essas terras, né? E eu acho isso muito interessante, até para a Tatiane, inclusive, comentar, porque assim, os índios tratam a terra como a Pachamama, né? A mãe terra. Isso os Guarani e Kaiowá têm muito essa relação com a terra, né? E eu queria um pouco que vocês dois, dentro disso que eu estou colocando, eu vou passar a bola para vocês, exatamente por que garantir essas terras e o que significa para os indígenas essa relação, que não é uma relação proprietária capitalista. O índio não vê, ou pelo menos a demarcação de terra indígena, não vê isso como uma propriedade privada. Ao contrário, né? É uma garantia de usufruto, enfim, indefinido para os índios, mas são terras da União. Então, fale um pouco para mim, tanto a Tatiane quanto você, Thiago, dessa relação do índio com a sua terra, a Pachamama. Dali, Tatiana, bola contigo.
Então, os Guarani Kaiowá mesmo, eu falo, é o povo da reza, o povo do sonho, e ele tem uma relação muito direta com o seu tecorrá, né, que é o seu lugar de pertencimento. Mas, porém, além desse lugar de pertencimento, hoje em dia, quando você tem um território demarcado, você também consegue exigir as políticas públicas desse território. Hoje a gente está vendo um desmonte na saúde indígena, daqui a pouco é a educação escolar indígena também, a minha área, que é a assistência social, ela está sendo totalmente desmontada. E quando você está dentro do território, você consegue lutar por essas políticas públicas. Aqui no entorno, nós temos várias retomadas. Aí, um exemplo, equipe de saúde indígena não entra em retomada. E aí, como esses indígenas que estão lá também nesses espaços...
Desculpa,
né,
Tatiane, explica para a gente como assim retomada. A gente não entendeu aqui. Como assim não entra em retomada? Explica para a gente melhor esse termo.
Assim, as retomadas são esses espaços, esses territórios que os indígenas consideram como seu de pertencimento. E aí, que na verdade são em torno da aldeia, mas já estão em áreas de fazenda, de sítios. Então, que onde eles estão lá hoje, acampados, né? E aí a gente denomina como retomada, que eles estão lutando pela retomada de seus territórios. Porém, eles estão fora desse espaço físico que é as aldeias. No caso, foi 1928 que foi colocada as reservas indígenas, Thiago. No Mato Grosso do Sul, foram feitas, no sul do Mato Grosso do Sul, para os Guaranis Kaiowás, 8 reservas indígenas. Dentro dessas reservas indígenas foram colocados esses povos indígenas, Guarani e Kaiowá. Aqui mesmo na região de Dourados, nós temos 3.500 hectares, onde vivem mais de 18 mil indígenas, Guarani, Kaiowá e Terena. Nesse processo de civilização aí também, lá atrás o pessoal do Serviço de Proteção Índio, que era o antigo SPI, eles viam os terenas como se eles fossem mais fácil assim, compreensão com não indígena, achavam que eles eram mais inteligentes. Na verdade, são sociedades diferentes, eles não entendiam isso. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram os terenas para ensinar os Guarani Kaiowá como conviver também com o homem branco, como fazer sua agricultura. Porém, o Guarani e o Kaiowá, ele tem um outro modo de vida diferente dos terenas. Por isso que hoje os terenas, eles também estão aqui dentro da aldeia de Dourados. No Mato Grosso do Sul, nós temos 9 povos indígenas diferentes. E aí, os terenas, eles vivem já no norte do Mato Grosso do Sul. A região sul do nosso estado compreende os Guarani e Kaiowá. E hoje, esses Guarani e Kaiowá, eles lutam, sim, pelas suas terras, pelo seu tecorrá, como pertencimento, sim. E, porém, eu falo que a questão da política pública, hoje a gente briga muito para poder, sim, ter essa política definitiva, permanente e realmente atuante dentro dos territórios. Porém, a gente só consegue exigir isso quando a gente tem a demarcação desses territórios.
Fala, Thiago.
Exato. Vamos lá. Mariane, a relação do indígena com a terra, ela é uma relação totalmente diferente da nossa. Para se ter uma noção da diferença, nós, não indígenas, compreendemos que a terra, ela é um bem. Portanto, ela é um bem apropriável, eu coloco uma cerca nela.
Certo.
Né? A cerca já tem tapado, coloco uma estaca e falo, isso é meu, inclusive registro, junto ao Estado, né, que é a escritura. Os indígenas têm uma relação de pertencimento. Eles são conectados a um determinado espaço territorial. E aí as pessoas falam assim para mim, não, mas por que não levam os indígenas todos para Amazonas? Porque lá é mais fácil. Não se trata dessa maneira simplista de deslocar os povos indígenas. Eles possuem uma relação de existência com este espaço territorial. E quando não demarcado, isso faz com que eles tenham vários processos de conflitos internos com suas espiritualidades, com suas cosmovisões, com suas formas de vida. E as pessoas precisam compreender que o Brasil possui uma Constituição que vale tanto para o agronegócio quanto para os povos indígenas. E esse texto constitucional, que é um projeto de sociedade, reconhece a relação diferenciada dos indígenas com a terra. Portanto, se a propriedade privada ela é resguardada, a terra indígena, ela também é reconhecida no texto constitucional. E aí cabe ao Estado brasileiro fazer o processo demarcatório. Então, nós não podemos falar de direitos indígenas se não falarmos, primeiramente, em reconhecimento do seu território. E aí, Miriam, a Constituição fala em 5 anos, o Estatuto do Índio fala em 5 anos, sim, mas não foi demarcado. Então, o grande responsável do conflito que envolve indígenas e não indígenas é o Estado brasileiro. E aí, infelizmente, os governos de direita e de esquerda deixaram a desejar, né? Mas isso não quer dizer que nós vamos abandonar os povos indígenas enquanto apoiadores. Nós precisamos lutar para que o governo brasileiro reconheça esses territórios.
A Tatiane, inclusive, falou uma coisa muito interessante, Tatiane, que é, na verdade, os distritos sanitários especiais para indígenas, né? Você pode explicar o que, que isso significa? O que, que é esse mecanismo? O que, que significa isso, Tatiane?
São os GCs, né? Os GCs, eles atuam nos territórios indígenas e, na verdade, ele é para atender a população indígena, né?
Isso que ele tem de diferencial dos outros? Ele tem uma compreensão melhor? Explica como é que funciona.
Ele deveria ter essa compreensão melhor e a ideia também é que fosse feito também por profissionais indígenas, né? Hoje, no G6, a gente tem indígenas e não indígenas. Porém, da semana passada para cá mesmo, como eu falei dos desmontes, nós aqui estamos vendo o desmonte também do GCEI. Uma das coisas que tem acontecido de uma semana para cá são demissões de indígenas do GCEI do Polo de Dourados, que eu estou sabendo da demissão de 3. Então, eles questionaram, porque eles também estavam falando que o GCEI está sendo racista, de alguma forma, porque somente os indígenas até agora estão sendo desligados e os não indígenas não. Hoje eu fiquei sabendo também do desligamento de uma enfermeira. Semana passada foi a coordenadora do polo, ela é uma enfermeira caiuá, assim como outro coordenador que também é indígena, uma outra pessoa do conselho indígena também, se eu não me engano, de saúde indígena. Então esses desligamentos também, sem essa conversa, as pessoas no território mesmo, né? Quando a gente fala da questão da OIT, que é você ir no território, comunicar, fazer essa conversa, né? Isso não está existindo. E quem está no comando do distrito sanitário no momento é um general, se eu não me engano, né? E ali em Campo Grande está assim. E aí é em Campo Grande que fica a matriz, né, daqui do estado, e aí no caso, as cidades aqui são onde ficam os polos, né? Então, a gente não tem visto muito essa conversa, tem tido uma dificuldade dos indígenas estarem acessando. Essa questão de gestão, ela é muito importante para o andamento de todo esse processo da saúde indígena. Então, quando a gente vê esses desmontes, sem a conversa, sem estar no território, sem conversar com as pessoas que realmente estão ali dando a cara, protegendo sua equipe, né? Principalmente a equipe indígena. Então, é muito difícil. E a gente fala assim, colocar indígenas... Tá. Do local mesmo, né? Algumas vezes se falaram em concurso. Isso é outra questão que também sempre vem. Por quê? Um exemplo, passa alguém lá do... não sei. Alguém lá do Nordeste, um exemplo. E vem para atuar dentro do território de Dourados. Então, já é totalmente diferente. Até
o que não se entende já, é que são já, outras é um línguas, são nós. Outros costumes, né? Quer dizer, veja, isso. Eu imagino que seja isso. Você está atuando dentro de um território indígena, ali tem que haver, obviamente, uma identificação. Não é, senão, não tem por que não ter que ser indígena, se não houver uma identificação, uma compreensão do profissional que está aí com exatamente esse povo, com essa tribo, enfim, não tem muito sentido. Então, eu entendo perfeitamente, Tatiane, quando você coloca que não é um concurso público, não adiantaria fazer um concurso público só para indígenas trabalhar em territórios indígenas, se eles não forem direcionados exatamente aonde haja a sua identificação, a sua etnia, enfim, e tudo mais. E aí você tocou num assunto muito importante e que a gente vê agora, claro, a gente não teve nos governos anteriores tudo que se gostaria, que talvez fosse possível, mas não há comparação, me parece, com o que é agora proposto pelo Bolsonaro, né? Começa pelo fato dele transferir a FUNAI, que era do Ministério da Justiça, para o Ministério da Agricultura. Quer dizer, você tira um órgão e joga, na verdade, a ovelha na casa do lobo, né? Você joga a FUNAI aonde estão os ruralistas. E isso é, para mim, o que é a proposta do Bolsonaro para isso, né? A gente teve, inclusive, aí... Vamos falar um pouco da FUNAI. A FUNAI teve um desmonte, né? Desde a modificação do comando, encheram de coturno lá. E, sim, eu não estou falando por vocês, estou falando por mim. Tenho absolutas restrições. Coturno, para mim, o lugar de coturno é na caverna, não é um governo civil. Mas, enfim, colocaram lá, além de ser coturno, são pessoas que não estão absolutamente capacitadas, em nada capacitadas, para as funções que exerce. E me parece que a partir daí foi uma sequência de desmontes, né? Querem falar um pouco sobre isso, Thiago?
Bem, Emília, a gente precisa lembrar que esse processo de desmonte, desrespeito aos povos indígenas, à natureza, ele se dá a partir do golpe de 2016.
Certo.
Né? A gente sabe que o golpe de 2016, ele se dá não porque o próprio agronegócio não lucrava com o governo que estava.
Lucrava. Banqueiros também. Percebeu, bem lucrava.
Isso. E ele percebeu que ele poderia lucrar ainda mais. E como ele poderia lucrar? Destituindo uma presidenta eleita, colocando alguém que representasse o agronegócio, e aí vem o Michel Temer, e depois elegendo, através... em parceria com o sistema de justiça, né, um presidente altamente conservador, reacionário e que negasse todas as conquistas até aqui alcançadas. Você bem disse, nós não podemos comparar os governos do PT nem os governos anteriores com o governo Bolsonaro.
Não.
Né? Porque o governo Bolsonaro é exatamente isso, é desmantelar todas as conquistas de direitos e políticas públicas que os povos indígenas tinham conquistado. E aí a FUNAI, com todas as restrições, com todas as limitações que ela possuía, nós vamos percebendo que há, então, ainda mais um desmantelamento. E aí, com a ausência de servidores, com o corte de recursos e investimentos, né? E não só isso. Acoplado a esse desmantelamento da FUNAI, nós temos a não fiscalização da questão ambiental, a liberação ainda mais da questão armamentícia no Brasil.
Sim, né? Gravíssimo.
Somado a tudo isso, o que os dados vêm alarmando é que 2019 foi um dos anos mais violentos para os povos indígenas. Então, não é apenas uma questão focal, local, né? Só um foco. Nós estamos falando de um projeto que vai desestabilizando e tem como máxima exterminar e praticar de forma indiscriminada o genocídio dos povos indígenas no Brasil. Né? E aí a Tati está mais vinculada às questões da FUNAI, ela pode falar o quão eles vêm sofrendo. Miriam, nós estamos falando da ausência de água em pleno século XXI.
Sim.
Nós estamos falando da ausência de alimentos. Nós estamos falando, o ano de 2019 não teve uma demarcação de terra indígena. Então nós estamos falando de um retrocesso gigantesco frente a uma cultura que precisa ser respeitada porque eles também são brasileiros.